Bom dia, povo de Deus! Que alegria estarmos juntos nesse dia de sexta-feira, dia específico para nós católicos, como um dia de jejum e penitência. Então, se você já comeu presunto no café da manhã, não se preocupe, arrepende seu coração e coma um peixinho na hora do almoço. Faça um ato de caridade. Eita, isso aqui tá muito, muito coach. Pera aí, deixa eu trocar isso aqui. Isso aqui não é pra estudar. E se você não lembrava, ainda não tomou café da manhã, hoje nós somos chamados a ofertar ao Senhor uma penitência. A igreja nos ensina isso todos os dias, menos em dias festivos ou na oitava de Páscoa. Então, oitava de Páscoa é dia de fazer churrasco na sexta-feira, mas diferente disso, estamos na quaresma e nós temos que guardar o nosso dia de jejum. Queria saudar os irmãos de todas as casas, da casa de Tefé. Estou vendo a irmã Ana. Bom dia, irmã Ana. Saudade da senhora. Bom dia, casa Santa Delgarda. Bom dia, irmã Catarina. Já dei, mas ela merece dois bons dias. Bom dia, povo da casa São Miguel e todos os lugares que em adoração se encontram. Afinal de contas, hoje nós estamos vivenciando o período quaresmal. Um período que nós podemos dizer, como nos disse Padre Ronilson, um sacerdote jesuíta que celebrou para nós aqui em casa, ele diz, né, o tempo da quarentena. E quarentena não necessariamente aquela quarentena de Covid, que você tem que ficar preso em casa e que você não pode sair para todos os locais, que você tem que ficar quase que amarrado. Não, não é assim. A quarentena espiritual, onde a igreja nos propõe ficar nesse período do ano, é para nós sinônimo de crescimento e amadurecimento espiritual. Então, se quaresma para você ainda é sofrimento, converta o coração, criatura. Penitências ofertadas ao Senhor dói, dói, eu sei, mas sofrimento por sofrimento nos faz masoquistas. Deus não quer seu sofrimento, Ele quer, como nos diz o Salmo 50, o seu coração arrependido, o meu coração arrependido. Muito mais do que sofrimento, penitência é lugar de nos aproximarmos com Deus. Eu poderia passar a manhã todinha aqui falando sobre jejum e penitência, mas não é a nossa temática, não é a temática que o nosso Pai Fundador está nos dirigindo nessa manhã. E para mim é muito especial falar do que irei falar no dia de hoje, que é sobre a regra do nosso Pai São Bento. Uma regra que em seus 73 capítulos nos apresenta um caminho simples, mas ao mesmo tempo profundo de santidade. E hoje nós iremos continuar os graus da humildade. Mas eu queria fazer uma pequena recapitulação para que o nosso coração ficasse atento. E dentro dos graus da humildade, nós podemos perceber que a primeira pergunta, e isso pode ficar para nós como pergunta, os irmãos que fizeram aspirantado comigo ano passado vão lembrar dessa pergunta quando a gente tratava sobre humildade. E eu queria fazer essa pergunta para nós na manhã de hoje. Qual é a sua elevação? Qual é a sua elevação? O que é que você coloca como momento de elevar o seu ego, de elevar você? O que eu coloco como momento de elevar o meu ego, elevar a mim? Qual é a sua elevação? São Bento, nos graus da humildade, ele vai trabalhar exatamente as suas elevações. Em determinado momento dos graus da humildade, São Bento começa a olhar para nós e dizer, ó, isso aqui daqui para frente é espiritual. A partir do sexto grau é quase que arrebatamento já. Já é a alma espiritual que se encontra com Deus, fazendo um paralelo livre com as moradas de Santa Teresa de Ávila. Você já está na terceira morada. Você já se livrou dos pecados mortais, você já se livrou dos seus próprios desejos e você já teve um encontro com Deus ao ponto de só desejar a Ele. Mas, irmão Basílio, isso não dá pra gente, não. É, eu também pensava isso. Mas se São Bento escreveu como um caminho possível, a igreja aprovou, nós precisamos deixar os nossos corações dóceis ao ponto disso ser para nós verdade. Uma coisa interessante que irmão Léo... Eu já ia te chamar de santo, irmão Léo. Quer dizer, São irmão Léo completou. Mas uma coisa muito interessante que irmão Léo falou na live dele, de que a percepção de que a palavra de Deus estava sempre direcionada na regra de São Bento, que ela sempre tinha alguma coisa da palavra na regra, que sempre tinha uma citação da regra, de passagens bíblicas e etc. É, isso acontece na regra de São Bento porque, sendo São Bento um santo dos cinco primeiros séculos da igreja, não tinha acesso à Bíblia naquela época para todos. E nem todos os monges conseguiam ler, por exemplo. Então, São Bento, por ter a regra como leitura obrigatória todos os dias nos seus mosteiros, e se o monge não soubesse ler, era lido a regra para ele antes dele entrar, e depois durante todo o processo dele, São Bento colocava passagens bíblicas, visto que ele era um homem que tinha uma sabedoria e era um homem culto, ele colocava passagens bíblicas para que a regra no cotidiano das pessoas fosse também palavra de salvação. Então, tudo que está ligado entre a regra de São Bento e as Sagradas Escrituras é extremamente proposital. E nos graus da humildade isso também se manifesta, e talvez a gente abra algumas passagens bíblicas aqui na manhã de hoje. Mas eu queria relembrar primeiro os dois graus da humildade para que nós ficássemos com eles na nossa frente e depois meditássemos sobre o terceiro e quarto grau. Irmãs da Casa Santa e Delgarda, que eu tô vendo que vocês estão com um papelzinho, a gente só vai até o quarto grau, tá? Regra de São Bento, a gente só vai até o quarto grau. Depois deixa pro diácono, porque aí é pra lascar. Ai, Jesus, tem até medo do que vem pela frente. Eu não sei vocês, mas os exames de consciência só aumentam os pecados. Eu vou pra confissão com só a graça. Então, no primeiro grau da humildade, nós vemos dois pilares muito específicos. Que você não pode ter enriquecimento em si, porque afinal de contas, Deus é o nosso grande tesouro. Ele é o sumo bem. Então, se enriquecer o seu ego, não vai levar para lugar nenhum. Irmão Basílio não faz milagres, irmão Basílio não cura, irmão Basílio não faz nada. Se acontecer qualquer dessas coisas na minha vida, é porque Jesus quis operar. Então eu não preciso buscar enriquecimentos para mim. Você e eu não mudamos pessoas. Jesus muda. Você e eu não convertemos ninguém. Jesus converte. Você e eu não mudamos a situação dos nossos trabalhos. Jesus muda. Você não converte seu marido, você não converte sua esposa, você não converte seu irmão, sua irmã de comunidade. Mas Jesus faz isso. Então, não busque um enriquecimento para si. E também no segundo pilar do primeiro grau da humildade, nós também temos que nós não podemos fazer a própria vontade. Então perceba, está sempre ligado. Se eu não me enriqueço, eu não faço minha própria vontade. Se eu não fico me abanando dizendo, eu sou muito bom, eu sou o cara. Irmã Teresa de Calcutá, meu Deus do céu, converte o mundo, não. Bruno Ramalho, converte o mundo, não. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Se eu não me enriqueço, eu não busco fazer minha própria vontade. Está intimamente interligado. E no segundo grau da humildade, nós percebemos que a humildade consiste em que não amando a própria vontade, não se deleita o irmão em realizar os seus desejos, mas imite nas ações as palavras do Senhor, que diz que não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que lhe enviou. No latim, é muito interessante porque quando ele começa o segundo grau da humildade, ele diz: Si proprium quis non amas volatens diseridas. Disderia, perdão. Não amando a sua vontade voluntária, eu busco fazer aquilo que o Senhor me enviou. Eu não amo minha vontade voluntária, eu não amo os meus próprios desejos, e eu busco fazer o que o Senhor me enviou. E agora, no terceiro grau da humildade, nós vamos direto realmente para as leituras da regra, para a leitura da regra. E que preste muita atenção, porque esses primeiros cinco graus da humildade, eles tratam diretamente na sua vida cotidiana. O terceiro grau da humildade consiste em que, por amor de Deus, se submeta ao irmão com inteira obediência ao superior, imitando o Senhor que disse ao apóstolo, fez-se obediente até a morte. Repito, o terceiro grau da humildade consiste que, por amor de Deus, se submete o irmão com inteira obediência ao superior, imitando o Senhor de quem disse o apóstolo, fez-se obediente até a morte. Se eu não faço as minhas próprias vontades, eu tenho amor à obediência. É interessante porque São Bento, ele sempre trata, quando nos processos da humildade, em assuntos mais pesados, ele sempre trata que isso deve ser feito por amor. Por amor. E como é que se mede amor? Não existe. Amor não tem medida. Como é que se sabe que o amor se deu início? Não se sabe. Amor não tem início nem fim. André, você sabe me dizer, André Guerra, homem de Deus, você sabe me dizer quando você começou a amar Tati? Sabe. O sentimento de gostar poderia ter surgido ali, mas a chave que vira no amor a gente não percebe. Lara não sabe o momento que amou o marido. Só sabe que do nada olhou Márcio e fez, bonito. Michelle não sabe o momento que amou João Meira. Olhou pra João e fez, oh, que lindo. Eu não sei o momento exato que eu comecei a amar Jesus Cristo. Porque amar vai muito mais do que um sentimento. Amar é um processo de ação e um processo que implica sacrifício. E São Bento olha para nós e diz, por amor, não é simplesmente mais pela sua própria vontade, mas por amor, você tem que começar a submeter as suas vontades a uma pessoa que está ligada à sua destra de guia. Queridos, não é por concordância, é por amor. Você não precisa concordar com o diácono, você precisa amá-lo. Você não precisa concordar com o seu coordenador de ministério, você precisa amá-lo. Por amor. Você não precisa concordar com tudo aquilo que Deus modifica na sua vida. Você tem que fazer isso por amor. Por amor. Interessante que São Bento ele começa a tratar nos graus da humildade primeiro para com os irmãos e com o abade. Depois ele começa a tratar para com Deus. Porque eu primeiro prefiguro na vida real aquilo que eu preciso prefigurar na vida eterna. Me esqueci qual é a santa. Ela disse que no inferno encontrou um caminho de crânios de padres. Qual? Santa Teresa d'Ávila. Foi Santa Teresa d'Ávila? Encontrou um caminho de crânios de padres, mas não encontrou uma alma humilde. Porque eu prefiguro em graça aquilo que o meu coração quer atingir. Se você quer prefigurar em graça um coração obediente, comece a obedecer às ordens mais simples da comunidade. Regra de vida da comunidade católica em adoração. Uma coisa que, olha, e eu tenho que, vou até dizer a frase de um santo que me chamou muita atenção no dia de ontem. A frase de Santa Catarina de Gênova. O tempo passado diante do sacrário é o tempo mais bem empregado da minha vida. Ela dizia isso para as irmãs que não queriam adorar. Se Deus nos chama a passar o melhor tempo, o tempo mais bem gasto das nossas vidas, uma vez por semana com Ele, porque às vezes a gente titubia. Deus me chama para passar o tempo mais bem gasto com Ele. Deus me chama para passar com Ele um dia servindo no meu ministério, mas minha agenda não cabe, não. Eu não tenho agenda para o meu ministério, não. A agenda para trabalho, às vezes, a gente tem. A agenda para o ministério, às vezes, a gente não tem. Então, o terceiro grau da humildade, ele consiste em começar a submeter a sua vida na mão de outros. Porque se Deus levanta diretores espirituais, formadores, coordenadores, é porque Deus sabe que você sozinho se perde. Eu sozinho me perco. Ovelha só foi feita para andar em bando. Eu entendo que na igreja, no início, nós tínhamos grandes e grandes membros espirituais, pessoas que estavam ligadas ao corpo místico da igreja, que conseguiam viver uma vida de reclusão solitária. Mas a igreja, a partir do sexto século, percebeu, na verdade, a partir do quarto século, percebeu que essas pessoas não poderiam ficar mais sozinhas, porque a vida comunitária também santifica. Então, Se o terceiro grau é um grau de submissão, você precisa expor o seu coração. Talvez o seu coração não esteja, não seja um coração submisso, porque na sua casa você, as pessoas abusavam de autoridade com você e você não consegue se submeter a uma pessoa. Talvez as pessoas ao seu redor abusem da autoridade, mas Deus não é essa pessoa. Deus não é essa pessoa. E se o grau de, se a humildade ela vem logo depois do processo de ciência, de silêncio e obediência na regra de São Bento, é porque um coração que está silenciado não foge de si. Um coração obediente vai mesmo sem entender. E um coração humilde deixa que o seu coração seja levado por outros. E esse outros aqui eu não digo que são pessoas qualquer, mas pessoas que são inteiramente ligadas ao coração de Deus para fazer o seu coração aceitar essa graça. Quarto grau da humildade consiste em que, no exercício dessa mesma obediência, abrace o irmão a paciência de ânimo sereno nas coisas duras e adversas, ainda mesmo que se lhe tenham dirigido injúrias. E suportando tudo, não se entregue nem se vá embora, pois diz a Escritura: aquele que perseverar até o fim será salvo. E também, que se revigore o teu coração e suporta o Senhor. E a fim de mostrar que o fiel deve suportar todas as coisas, mesmo as adversas, pelo Senhor, diz a Escritura na pessoa dos que sofrem: por vós somos entregues todos os dias à morte, somos considerados como ovelhas a serem sacrificadas. Seguros na esperança da retribuição divina, prosseguem alegres dizendo: mas superamos tudo por causa daquele que nos amou. Também em outro lugar diz a Escritura: ó Deus, provaste-nos, experimentaste-nos no fogo, como no fogo é provado a prata. Induziste-nos a cair no laço, impuseste tribulações sobre os nossos ombros. E para mostrar que devemos estar submetidos a um superior, continua: impusestes homens sobre nossas cabeças. Cumprindo, além disso, com paciência o preceito do Senhor nas adversidades e injúrias, se lhes batem numa face, ofereça a outra. A quem lhes toma a túnica, cede também o manto. Obrigados a uma milha, andam duas. Suportam, como Paulo apóstolo, os falsos irmãos e suportam perseguições e abençoam aqueles que os amaldiçoam. Uma coisa interessante aqui, que vale salientar, quando ele citou São Paulo, ele está se referindo a 2 Timóteo, e eu vou deixar ela bem abertazinha aqui para a gente utilizar ela um pouco mais à frente. 2 Timóteo, se eu não me engano, capítulo 1. Capítulo 2. Vamos voltar do início aqui, porque é muita informação esse quarto grau. Quarto grau da humildade consiste em que, no exercício dessa mesma obediência, abraça o irmão a paciência, de ânimo sereno nas coisas duras e adversas, ainda mesmo que lhes tenha dirigido injúrias. Uma pergunta. Como é que você acha quando é contrariado? Eu fico me perguntando isso aí direto. Como é que você acha quando é contrariado? Como é que você acha quando as pessoas não fazem aquilo que você esperava? Como é que você age quando as suas expectativas são quebradas? Dentro desse exame de consciência, como vai você? Eu diria aquela música do Cancioneiro Popular, né? Como vai você? Eu, quando sou contrariado, misericórdia, Jesus, ainda preciso converter demais a alma. Irmã, e aí? Como é que vai a senhora quando as irmãs tirar sua roupa do varal sem lhe avisar? Irmã Gertrudes, e aí, como é que vai você quando as irmãs não escovam os dentes como você pensava que era para elas escovarem? Tatiana, como vai você? Quantos seus pacientes são teimosos, Tatiana? As injúrias, elas acompanham a vida do cristão. São Paulo, sabendo disso, olha para Timóteo na última carta que ele tem antes de morrer. E diz para Timóteo: Timóteo, eu sei que no mundo a gente não vai conseguir viver bem se a gente não tiver Jesus Cristo. Então ele olha para Timóteo e diz: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Posso fazer essa pergunta? Posso falar isso aqui para você, para todos nós aqui? Thales, tu, porém, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Luiz Augusto, Lula, tu, porém, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. As injúrias podem vir, mas tu, porém, no quarto grau da humildade, é convidado a abraçar com paciência, de ânimo sereno, as coisas duras e adversas que acontecem no seu coração e ao seu redor. O mundo pode, você não. O mundo pode, você não. Você carrega um sinal, você carrega uma camisa. Queridos amigos em adoração, vocês carregam um encontro com Jesus Cristo. Tu, porém, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Porque se você não for forte em Deus, você não vai ser forte nunca. Deus é o alicerce da casa. Casa sem alicerce não segura. Quarto grau da humildade é um impulso dos nossos corações de querer fazermos a própria vontade. E Deus olhando pra gente dizendo: não vai não. Vai não. Porque você fazendo a sua própria vontade, você já... aconteceu já tanta coisa. Eu fazendo minha própria vontade, misericórdia. Só basta dar uma desregulada nas férias na parte da comida que Tatiana já sabe o que aconteceu. Eu fazendo as minhas próprias vontades, eu me mato todos os dias. Romanos 8, versículo 37 nos diz uma coisa muito interessante. Romanos 8, 37. Se você, suportando com paciência, de ânimo sereno, as coisas duras e adversas, ainda mesmo que estas lhes tenham sido dirigidas por injúrias, se você aguentar isso aí, você vai contemplar a graça que está em Romanos 8:37, que nos diz: mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Em outra tradução, graças àquele que nos amou por primeiro. Esse suportar faz do teu coração um coração mais alicerçado em Deus. Queridos, pelas injúrias, Deus quebra um coração que não está com Ele. Sabe quando o vaso de barro precisa ser quebrado e voltar para as mãos do oleiro? O meu e o seu coração são esses vasos. E Deus, Ele sabe que por amor Ele nos chama, mas na vivência desse dia a dia, trabalhando essas injúrias, essas angústias, obedecendo, mesmo que quando o ânimo não está bom, acordando para rezar, mesmo quando não está com vontade de rezar, fazendo sua lécio divina, assistindo o estudo da palavra, mesmo diante de tantas e tantas coisas como essa, no final das contas Ele prepara o nosso coração e nos diz: diante disso tudo, eu fiz o seu coração prevalecer em mim. E por isso, nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Porque se o coração não estiver ligado ao coração de Deus, ele é um coração que às vezes ficou capenga porque queria andar com as próprias pernas. No corpo místico, Deus é a cabeça, a igreja é a cabeça. E mula sem cabeça só existe na mitologia, no folclore popular. Eu e você somos chamados a ser robustecidos pela graça. No terceiro grau, o não amor à própria vontade e os deleites. O prazer em ter consigo as penas que nos colocam em Deus. E o terceiro grau da humildade. No terceiro grau da humildade, perdão. Fazendo-se obediente até a morte. E no quarto grau, suportando com paciência e ânimo sereno aquilo que as desditas da vida nos apresentam. É fácil? Não. Mas é uma escolha diária. Desistir às vezes parece mais fácil. Mas basta passar 2 dias fora que a gente percebe que queria estar na graça de novo. Desistir às vezes até parece mais fácil. Mas o mundo nos ilude para nos mostrar flores e no final das contas nos dá as costas. Porque mesmo diante das nossas fragilidades e de olhar para uma palavra como essa e dizer, meu Deus, eu ainda não consigo. O Deus que está a te olhar, olha para ti e diz, comigo você consegue. Comigo você consegue. Sozinho? Consegue mesmo não. Mas comigo você consegue. Que esse mesmo Deus nos fortifique na graça. Como ele disse a Timóteo. Tu, porém, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Para que eu e você, almas que precisam muito de Deus, vivemos como nos mostrou nosso Pai Fundador. Tempo de conversão. Tempo de mudar horizontes. Tempo de mudar horizontes. Que o Senhor nos dê essa graça. E aqui eu queria terminar com, novamente, com essa música. Porque só um coração que se reconhece frágil pode entrar no santuário para louvar a Deus. Mãos limpas e coração puro se dá num demonstrar da sua fragilidade. Deus não quer corações perfeitos. Deus quer corações que se admitam necessitados da graça.
Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava,
teu sangue me lava, teu fogo me queima. Espírito Santo inunda meu ser. Só por essa ação salvífica nós poderemos entrar na graça. Meu Senhor e meu Deus, nos dar esse gosto de céu, caminhando pelos graus da humildade.
Teu fogo me queima, o Espírito Santo.
Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Shalom, meus irmãos. Deus abençoe. Até segunda-feira. Shalom.